Deus abençoe, pastor.
Deus abençoe, pastor. Amém. Obrigado. Muito bom dia aos irmãos. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Amém. Antes de iniciar aqui a nossa reflexão, gostaria de cumprimentar e agradecer, né, ao convite do pastor Márcio Soares, ao qual, quando me convidou, né, disse um pouco desse momento de privilégio que a igreja, né, tem passado, né, há pouco tempo ele assumiu aqui a igreja, e fazer parte disso, né, trazendo uma palavra, é para mim de uma enorme alegria, né, poder participar disso, né. Também quero saudar os irmãos, né, que têm, desde o dia 15 de maio, onde a igreja aqui reconheceu, né, como eu, como pastor local, eu e minha família temos se sentido muito agraciados, né, amados por essa igreja, né. Tem sido um privilégio cultuar aqui todos os domingos, né, durante a semana, participando de algumas reflexões, de pequenos grupos, poder passar esse tempo junto com vocês. Antes de seguir para a nossa reflexão, gostaria um pouco de me apresentar, né? Sou o pastor Marcos, né? Pastor local, como disse. Sou gerente administrativo financeiro do Colégio Faculdade Batista, aqui de Campos, né? Vim de Curitiba, né? Eu, juntamente com minha família, né? Sou casado com a Ana Larissa e tenho dois pequenininhos, né? A Angelina e o José, né? Então, se você vê Angelina, uma pequenininha, cabelo caracolado, corredinho, e o José, o nosso ruivinho da nossa família, né? A gente chama do nosso polaquinho lá, né? Quando o pastor me convidou, eu já estava refletindo bastante sobre esse tema, um tema que seria os alicerces da família, né? Um tema a qual eu identifico ser um tema pertinente para as questões que temos passado, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, a família hoje, ela tem sido questionada, né? Através de novas ideologias, da situação atual, né? Da nossa nação, seja ela política, social, financeira ou até pela saúde, né? Um levantamento realizado pela Agência Brasil, né, através da CNB. A CNB aqui seria o Colégio Notarial do Brasil, uma entidade que representa não só os tabeliões, mas mais de 8.500 cartórios. Ela vai dizer que os números de divórcios registrados no Brasil de 2020 para 2021 cresceu 4%, passando de 77.509 divórcios registrados no ano de 2021, chegando a 80.573. Algo está acontecendo com a nossa família. Dentro ou fora de igreja, alguma coisa está acontecendo. E Deus, durante esse tempo de reflexão, a gente vai falar um pouquinho sobre esses alicerces, aos quais, se a gente não prestar atenção, se a gente não tomar cuidado, né, isso afetará, pode afetar ainda mais a nossa família, os nossos lares. Somente no estado do Rio de Janeiro, de 2020 para 2021, teve uma crescente de 8%, passando de 5.570 para 6.039 registros esses de divórcio. Segundo a presidente dessa entidade, ela diz que os divórcios registrados têm tido uma crescente à medida que as pessoas têm tido conhecimento sobre as vantagens como agilidade, prazo e preço. E nós sabemos que é muito mais do que isso. Ainda mais num período pós-pandêmico ou durante a pandemia 2020-21, nós sabemos que esses motivos perpassam pelo maior tempo de convivência provocados pela pandemia, somado a um tempo de crise, com mais estresse, medo, insegurança e incertezas. tanto no aspecto da saúde, nos aspectos financeiros. E quero dizer que, diante das Escrituras, ao qual a gente vai passar a refletir agora, o que Deus instituiu para mim e para você, não se trata de uma instituição falida. Família não é uma instituição falida. É um projeto que nasceu para dar certo. Deus continua sendo bom e quer mostrar através do nosso seio familiar, do nosso lar, os seus propósitos e suas promessas. Gostaria de refletir e ler a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Mateus capítulo 7, 24 a 27. Onde Jesus diz: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, é semelhante a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, é comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nós te louvamos, Deus, por esse tempo ao qual o Senhor nos separou nessa manhã, nesse culto maravilhoso, Deus. Obrigado, Deus, obrigado. Fala conosco, usa aqui o seu servo para falar dos propósitos que o Senhor tem para nossas vidas e para os nossos lares. Deus, peço a ti, Deus, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar nos nossos corações, para que o Senhor seja o centro das nossas vidas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Aqui o contexto, né, encerrando aqui o Sermão do Monte, no capítulo 7, é um contexto que está fundamentado, né, na pregação de Jesus, onde ele apresenta ali, no Sermão do Monte, ele apresenta uma nova proposta de evangelho, uma proposta de vida, de existência. Se você for lembrar, né, e depois em casa você pode refletir um pouco mais com calma, é uma proposta de construção de vida em relação à minha vida ao outro. E aqui, no final do capítulo 7, ele traz essa reflexão de que seus ensinos devem provocar em você duas posições. Posições essas que estão ligadas a duas construções e suas casas. A que está alicerçada na rocha e a que foi construída na areia. E aqui a ideia de construir os alicerces, eu não sei quantos aqui já viram, né, alguma obra no início, seja um prédio ou seja uma casa, né, onde é feito todo aquele fundamento, né, e aquele fundamento ele leva um tempo, né, para ser construído, ser firmado, né, porque ele precisa ser, primeiramente, feito um buraco, encontrar um solo um pouco mais firme, né, para que você possa fazer as amarras e assim você ter o seu alicerce. E quando você faz essa construção, esse processo é um processo difícil, é um tipo de construção que não tem visibilidade. Estamos aqui hoje na igreja, mas a gente não consegue ver, né, nessa estrutura os nossos alicerces. Mas sabemos que eles foram feitos vigorosamente, fortemente, suficiente para aguentar a capacidade de membros e de todas as estruturas que a gente colocou aqui. E este fundamento, ele é exatamente para isso. quando é feito um alicerce de forma estratégica, muito bem planejada, é para que ele possa ser a base que vai sustentar qualquer coisa, qualquer plano que a gente for estabelecer para crescer. Quanto mais profundo, quanto mais difícil, mais alto pode ser a probabilidade, a sua estrutura pode chegar. E aqui, quando Jesus fala, comparando a casa, né, no primeiro versículo, quando ela é construída, né, na rocha e outra na areia, você há de concordar comigo que, em tempo bom, a gente não sabe qual é a casa que está firmada em rocha ou na areia. E você, talvez você não saiba, mas na Palestina é conhecida por chuvas torrenciais, e lá o terreno é muito seco, a terra é muito seca. E quando tem essas fortes chuvas, ela cria rios, né? E a areia ela fica bem mais mole. E aí quando o Jus traz isso para a reflexão, ele está querendo dizer que apenas a tempestade vai revelar a qualidade dessas duas construções. E Jesus, quando ele apontua sobre construir, ele também está dizendo sobre que a verdadeira sabedoria é construir uma casa que possa resistir a tudo. Se a gente for parar para pensar um pouco nos dados que eu acabei de citar, como que tem sido a construção dos nossos lares? Aonde estão os nossos lares alicerçados? E aí, talvez você possa pensar, né? Não, mas eu não entro nesses dados, eu não faço parte desses dados. Mas somos um povo, uma nação, somos cristãs que clamamos, né, para que Deus possa revelar suas promessas, revelar os seus propósitos. E devemos também nos preocupar com esses números. Refletindo sobre esse texto, podemos perceber alguns elementos que são extremamente pertinentes e necessários para fundamentar a nossa família e resistir a esses tempos incertos. E o primeiro alicerce que eu gostaria de trazer como reflexão, que pode fundamentar o nosso eixo, a nossa família, é o amor. O amor, ele está condicionado ao compromisso e à proposta da relação. Quando você casa, quando você inicia uma nova família, você está disposto a amar o outro e a receber também amor. E você sabe, assim como eu, já estou chegando a 13 anos de relacionamento, 9 de casamento, vamos completar agora em setembro, pela graça de Deus. Você sabe que esse tempo de construção, ele passa assim por tempestades. Ele passa, assim, por momentos onde a estrutura é provada, o alicerce é provado. E entender esse amor como um elemento importante nesse cenário familiar é saber que este amor envolve uma relação de entrega. Envolve decisão. Envolve compromisso com o outro sem esperar nada em troca. Esses dias eu fui com a minha família, né, fazer uma compra numa loja de brinquedos, e eu me deparei com uma reação ao qual não tinha entendido o porquê, né? Estava com a minha família e uma vendedora, ela chegou olhando a minha família e falou: olha que família bonita. E ali, aproveitando aquele espaço, né, que todo crente gosta, né, nossa, esse é o momento de eu falar de Jesus. E aí pude falar das grandezas, das maravilhas que Jesus tem feito, falar do amor, desse amor que envolve uma relação de entrega, envolve decisão. E aí pude perceber que nas reações daquelas pessoas foi, nossa, é diferente isso. Não, isso, eu não consigo mais ver isso hoje em dia. Faz tempo, né? Até uma delas comentou, né? Nossa, que bonito, né? Ver que isso ainda hoje existe, né? Olha só, gente. E era uma jovem que aparentava ter 18 a 20 anos. Uma jovem que não conseguia ver mais uma perspectiva de entrega, de um amor que se relaciona, de um amor que é intenso, que tem propósito, um propósito de se entregar. Eu gosto de uma reflexão que o Silvio Medeiros fala sobre a escolha do amor, onde ele pontua assim: na escolha do amor deve-se entender que o casamento, ou melhor, a união de uma família, é uma tarefa. E esse amor não surge do nada. Ele não vem pronto e você consome. É como se fosse um Lego, onde você vai abrir e juntos, pacientemente, vão construir. E aqui eu quero fazer um parênteses, buscando uma reflexão em 1 Coríntios 13, onde diz que o amor é paciente e bondoso. E aí ele continua a sua reflexão sobre a escolha do amor. E entenda, a paciência é uma manifestação concreta e objetiva do amor. Pois todo paciente espera a cura, espera que o tratamento surja efeito, funcione e que brevemente ele passe pela cura e volte para casa. Amar é ação. É você estar constantemente em ação. Como que nós temos vivido isso em nossos lares? Temos agido ou temos sido passivos para com aqueles que estão ao nosso redor, que necessitam do nosso amor? Amar é uma ação consciente em favor do outro, mesmo quando estou prejudicado, mesmo quando ainda não há vantagem, né? Ou estou desfavorecido no meu relacionamento, estou construindo algo maior e duradouro. Assim como um alicerce, por mais profundo que seja, por mais demorado, por mais que eu não consiga ver a construção completa, vale a pena agir em amor. Será que de fato temos nos dedicado em agir amor com nossos familiares? Me recordo recentemente, há um mês atrás, tinha passado um tipo de transtorno, né? E estava inquieto, impaciente, preocupado, agitado. E minha esposa Ana, ela, num determinado assunto, né? Você vai vendo ela agindo em silêncio, e acho que isso é um dom que as mulheres têm, né? Agraciado por Deus. E eu me recordo de eu estar lá todo agitado, impaciente, ela agindo em amor, em silêncio. E aí, no melhor momento que ela teve, ela me recordou do início do nosso relacionamento. Lembrando dos alicerces que lá atrás nós construímos juntos. E com essa palavra e essa ação de amor, me constrangeu. Porque é identificar que mesmo quando eu não consigo ver os alicerces, o amor está lá, está sustentando tudo. Você consegue ser isso para a sua família? Quando você vai pesquisar, e eu incentivo aos irmãos a pesquisarem isso, quando você vê os motivos aos quais estão os propósitos desses divórcios, de mais de 80 mil divórcios no Brasil, você vai ver que são pessoas que deixaram de agir em amor. Deixaram seus propósitos de construir uma família, de algo duradouro, deixaram de lado. O quanto eu e você temos deixado de agir em amor, em oração pela nossa família. Mesmo aquele tio, né? Aquele parente, às vezes, que você olha e fala, meu Deus, esse aqui precisa de mais oração, mais jejum. Existem pessoas que têm negociado a forma que fundamenta os seus alicerces. Mesmo que ninguém veja, precisamos empenhar neste fundamento, pois o que está sendo construído é algo grande. É algo grande. O segundo alicerce que gostaria de trazer para a nossa reflexão seria misericórdia. E aqui essa palavra misericórdia, ela vem do latim, de duas outras palavras em latim, que seria miseratio mais cordis. É ter a miséria no seu coração. É ter a miséria pelo outro, ou seja, você ter a capacidade de sentir o outro, de enxergar o outro. Aproximar os seus sentimentos do sentimento do outro. Eu me recordo quando iniciei o meu relacionamento com minha esposa, né, aqueles momentos tempestivos, né, até você alinhar alguns pensamentos, concordar com algumas coisas, sejam elas quaisquer coisas, né, seja a cor de uma parede, seja a forma como você está planejando investir seu dinheiro na compra de um carro ou numa viagem. Eu lembro que em alguns momentos desses, a gente se pegava muito nisso, né? Como eu preciso me colocar no lugar do outro. E aí, em alguns momentos, a gente até brincava, ei, calma, né? Eu estou contigo, eu não sou seu inimigo. E se colocar e você enxergar o outro, é você saber ouvir. Hoje, num mundo pós-pandêmico, um mundo tecnológico, onde tudo está na palma da mão, onde você consegue decidir, agir de forma rápida, fazer. Às vezes nós esquecemos de que temos que parar e ouvir. Não sei se vocês concordam comigo, mas às vezes a gente passa corrido, semana, trabalhando, fazendo várias coisas e a gente só tem um momento à noite para compartilhar como é que foi o nosso dia, para ouvir do outro como foi o nosso dia. E não é isso. Isso não é um sustento. Isso não vai fortalecer o nosso relacionamento. A prática da misericórdia torna o seio familiar em um lugar de encorajamento, em território de restauração. Momentos antes de iniciar o meu casamento, eu vim de uma estrutura familiar um pouco complicada, né? Meu pai já tinha passado seus 4, 5 casamentos, então eu venho de um cenário um pouco desconfigurado, e aí, um pouco cheio de feridas também. E quando eu entro nesse relacionamento, né, numa construção de uma nova família, seguindo os propósitos de Deus, eu posso encontrar um lugar onde as minhas feridas são restauradas. Quando você olha para os alicerces da família, você tem que olhar para esse lugar e encontrar um lugar de encorajamento, um lugar onde, se há medo, ali vai haver conforto, ali vai haver segurança. E nós só vivemos isso se a gente pega os ensinamentos de Jesus, guarda eles e as pratica, seremos sábios. Sabedoria esta, como Jesus está dizendo, a ponto de construir as nossas casas em um lugar sobre a rocha. Como me alegro em ser família e encontrar a misericórdia de Deus. Encontrar a misericórdia no meu lar. Através da minha filha, de 5 anos, através da minha esposa, do José. É bonito. Deus fala e manifesta a sua misericórdia através deles. Ser misericordioso é como, não é ter uma atitude de alguém que tem uma mentalidade superior, mas sim de alguém que sabe o seu lugar, que sabe hoje, que hoje pode ser eu e amanhã pode ser você. É você olhar com empatia, sabendo que hoje o seu parceiro pode tropeçar, mas amanhã você tem que agir em amor, agir em misericórdia. Como você tem buscado enxergar a sua família? Você tem ouvido? Você tem escolhido pacientemente conviver com ele em amor, em misericórdia? É uma ação, é uma constante ação. Por mais que as circunstâncias digam que, poxa, está difícil ser misericordioso aqui com essa pessoa. Por mais que essas circunstâncias sejam difíceis, passar por esse processo fortifica o alicerce para crescimento. Fortalece sua família para crescimento. Hoje eu tenho certeza que se eu olhar para alguns problemas, alguns momentos tempestivos que passei nos primeiros anos do casamento, eu vou olhar e vou dar risada. Alguns até, né? Em algumas conversas com a minha esposa, a gente dá risada. A gente fala, nossa, olha aqui como a gente agiu de forma imatura, agiu de forma precipitada, a gente não orou, não buscou ao Senhor. E aí a gente consegue enxergar, né, que com o tempo esse alicerce foi sendo fortificado, fortalecido com Jesus. O terceiro alicerce familiar que trago para a nossa reflexão é graça. Graça significa favor imerecido. Favor de quem? Deus. A graça é imerecida, ela é amorosa, ela é espontânea, oferecida pelo Senhor em benefício do ser humano, a fim de libertar o homem da escravidão do pecado. João 3,16 vai dizer, porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A graça é a expressão máxima da bondade de Deus, revelada pela pessoa de Jesus Cristo. A relação familiar não é um combinado comercial, onde envolve trocas. Mesmo que diante de tantos erros, é necessário graça. Como temos agido com nossos familiares? Temos cuidado desse terceiro alicerce? Temos fundamentado a nossa vida em atos de graça para com o outro? Recentemente eu fui para João Pessoa, numa viagem, e aí no meio do caminho dessa viagem, eu tive o início da manifestação da graça de Deus. Vocês vão entender no final. Minha esposa me liga, já era meia-noite, né? Estava fazendo ponte aérea. Minha esposa me liga, olha, não estou bem, né? Mas ora aí por mim, porque eu estou sentindo algumas dores. E aí ela desligou. Nesse momento de translado, eu perco preocupado, né? Preocupado por estar mais de 2.000 quilômetros distante da minha esposa, né, sem nenhum suporte familiar aqui. Perdi minha mochila com notebook, já peguei o avião, já estava indo já para João Pessoa. Né, naquele momento, me vi ligando para alguns amigos para poder acolher. No final das contas, graças a Deus, os meus amigos conseguiram acolher e cuidar dela, comprar os remédios. notebook chegou em minhas mãos, mesmo eu estando em outro estado. E eu posso ver a manifestação da graça do Senhor. Digo para vocês que no momento que eu estava passando, eu só sabia questionar: Deus, o que está acontecendo? Ao mesmo tempo que recebo a ligação da minha esposa, eu perco meus documentos, o meu notebook. O que, que o Senhor quer com isso? E aí, no silêncio, vem a passagem, né, o versículo: a minha graça te basta. Você consegue enxergar a graça de Deus no eixo, no alicerce da sua família? Você olha para essas manifestações de graça e consegue falar: Deus, Deus está comigo. Mesmo quando tudo parece abalado, eu consigo ver a graça sendo manifestada na minha família e na minha vida. É importante se atentar à graça de Deus nas nossas vidas. Ele sempre está agindo de forma amorosa, misericordiosa e de graça. A partir do momento que eu e você deixamos de ver a graça, as nossas relações são desestabilizadas. Eu fico pensando quantos desses relacionamentos que chegaram ao divórcio deixaram passar esses alicerces, deixaram passar esses fundamentos para a sua vida de relação. Gostaria de refutar ali no versículo 24: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as praticam é como um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus, quando ele fala sobre guardar as suas palavras, ele está dizendo que um fundamento, a rocha, é o Evangelho de Deus. Que são os seus ensinamentos que ele acaba de apresentar no Sermão do Monte. Se você fundamentar a sua vida nos fundamentos de Deus, naquilo que Jesus ensina, fazer as suas amarrações, você vai construir uma relação pautada em valores e princípios ensinados no Evangelho de Jesus. E será isso que lhe dará segurança diante das dificuldades e turbulências. Não que vai ser totalmente fácil, mas quando você está fundamentado em algo que é forte, que não é abalado facilmente, você começa a ter uma expectativa, uma perspectiva de esperança. Porque você está fundamentado nos ensinos de Jesus. Eu queria chamar o pessoal do louvor e convidar os irmãos a fechar seus olhos para uma breve oração. Gostaria de pedir aos irmãos que, nesse momento de oração, você colocasse o seu lar diante de Deus. Como está o seu lar? Como que está a sua ação em amabilidade, em misericórdia e graça? Senhor, meu Deus, meu Pai querido, nós viemos diante do Senhor e do Teu altar te agradecer, Deus, por essa palavra, por essa ministração. Obrigado, Deus, porque é o Senhor quem nos ensina e nos traz a memória, Deus, dos Seus ensinamentos, para que a gente possa fortalecer os nossos lares. Deus, eu não sei como tem sido aqui o alicerce das famílias que representam aqui. Mas eu quero clamar, Deus, para que em nome de Jesus o Senhor possa enchê-los de amor, mesmo quando não há amor, mas que o Senhor encha-os de amor abundantemente. Deus, quando eu não consigo olhar mais para o outro sem sentir enxergá-lo, sem ser misericordioso, oh Deus, nos ajuda a agir em misericórdia, em compaixão, em empatia para o outro, para que os nossos lares sejam inabaláveis. E Deus, te louvamos, porque é através dessa graça, favor imerecido, que conseguimos ver constantemente o seu amor para conosco, o amor entregue como sacrifício na cruz. Jesus, que Ele possa ser a nossa referência, que os seus ensinamentos, Senhor, possa ser aquilo que fortalece os nossos lares. Nos dê sabedoria, Deus, em nome de Jesus. Amém.